noutra altura, mas em relação à passagem portanto, do regime geral do SES para a matéria de reserva absoluta da Assembleia da República, em regra somos favoráveis a que haja um aumento das matérias de reserva absoluta por parte da Assembleia da República, porque não nos opomos e, portanto, em relação ao SES, que é o que está em discussão neste momento e não ao outro Conselho a criar, em relação ao SES, não nos opomos a esta passagem da reserva relativa para a reserva absoluta da Assembleia da República, parece-nos, aliás, adequado. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passo desde já então a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Serei também igualmente breve na minha intervenção. Creio que este debate está a ser exemplificativo do que poderíamos fazer noutros momentos, para responder que grandes partes dos argumentos que enquadram as propostas do PSD e, no fundo, enquadram uma opinião negativa sobre elas que foram aduzidas anteriormente, é aqueles nos quais nós nos revemos. Não faz sentido para nós mudar de sítio o artigo que prevê o SES, não faz sentido dar ao SES competências de um órgão consultivo, quando, na verdade, aquelas são as consultas ad hoc que já previamente existem, e por isso não faz sentido a alteração em si, sem dar um passo qualquer seguinte que o PSD não propõe, não dando esse passo seguinte, ou melhor, se o PSD desse esse passo seguinte e de o tornar como órgão consultivo obrigatório, nós seríamos contra. E por isso não vemos aqui mérito nessa proposta em particular. Não nos parece também que a alteração da reserva relativa para a reserva absoluta tenha aqui uma vantagem em particular neste quadro, nem sequer numa defesa política sobre uma qualquer pretensão maioritária sobre o SES, não vemos aí uma vantagem política para esse efeito. Sobre a proposta do Chega, ela é, como disse o deputado João Coutinho de Figueiredo, ela acaba por ser uma mudança de cosmética sem conteúdo a densificá-la. Não temos nada contra essa mudança de cosmética, mas sem conteúdo a densificar, ela acaba por ficar apenas mais um pino traseiro na lapela, sem nenhum conteúdo concreto.
E antes de passar aos dois partidos que apresentaram as alterações, pedi uma palavra para concluir também aqui o seu raciocínio, a senhora deputada Alexandra Leitão.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só por uma razão, porque há pouco, como estas duas apresentações tinham várias implicações, eu não falei, e não sei se é suposto falar, mas é bastante importante, não queria deixar de saber se voltamos a isto, na questão da alteração à linha H do artigo 163, proposta pelo Chega relativamente ao, portanto, à linha H, que tem a eleição designadamente várias entidades também dos juízes do Tribunal Constitucional e o Conselho Económico Social e Ambiental. Aqui estamos a falar apenas da inclusão do ambiental, não estamos a falar dos juízes, certo? Pronto, senão então muito haveria para ser dito seguramente. Ok, obrigada.
E chegou também a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Estamos a acabar a ronda do segundo ponto do Conselho Económico e Social e, portanto, se tiver também alguma coisa a dizer, tem agora a palavra. Ah, passa o seguinte, muito bem. Tem então a palavra para responder aos dois partidos que apresentaram as propostas de alteração, começando pelo PSD e pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, vamos ver se eu consigo responder a todas as questões que foram colocadas. Antes de mais, é preciso que se perceba que o objetivo do PSD foi precisamente o reforço dos poderes do Conselho Económico e Social. E, à semelhança deste reforço, o PSD também apresenta, naturalmente não está aqui incluído no Conselho Económico e Social, um Conselho da Coesão. E por isso é que criou um novo título na Constituição, na organização, entendemos que deve ser uma organização política, por isso é que tem o 276A e o 276B, e portanto achamos que em termos de organização faz todo sentido que estejam os dois órgãos de coesão, são dois órgãos de coesão, que estejam no mesmo sítio e por isso é que entendemos que esta organização deve ser desta forma. E quando se fala de dar ao SES poderes, porque além desta relocalização do artigo, o PSD propõe os tais, que não é um poder novo, importa que se frise aqui, o poder do SES como órgão consultivo, poder pronunciar-se sobre iniciativas legislativas. Isso já acontece, como aqui também já foi referido, isso já acontece. O que nós dissemos é que expressamente entendíamos que cá deveria estar e cá deve estar. Isto não significa dar ao SES, como aqui foi referido, poderes consultivos, porque este é, e comecei eu por dizer isso, este é o órgão consultivo por excelência sobre as matérias políticas, sobre as matérias económicas e sociais. E, portanto, não é um poder novo, é sim dar, de certa forma, expressão constitucional a este poder importante do Conselho Económico e Social. Também a questão de passar a ser a todo o regime, nomeadamente a composição do Conselho Económico e Social, passar a ser reserva absoluta da Assembleia da República, todos sabemos a diferença que há entre reserva absoluta e reserva relativa de competência. E o que nós pretendemos é que, efetivamente, esta matéria não possa ou não deva ser uma matéria que seja delegada no Governo. Portanto, é uma matéria que deve ser toda ela sempre tratada pela Assembleia da República e entendemos que com isto estamos também a reforçar este Conselho Económico e Social. Relativamente àquilo que foi referido pela Sra. Deputada Alexandra Leitão e também desta forma acabo por responder àquela que é a nossa posição sobre a proposta do Chega, que é o seguinte: efetivamente o Conselho Económico e Social, e tal como está atualmente no artigo 92, número 1, e que o PSD, de certa forma, reproduz, mas relocaliza e acrescenta apenas a parte das iniciativas legislativas, diz que são os poderes, portanto, têm poderes de consulta e concertação em políticas económicas e sociais, participam na elaboração de propostas das grandes opções do plano, e diz assim, e exerce as demais soluções que lhe sejam atribuídas na lei. E aqui cabe, naturalmente, a questão da consulta de iniciativas legislativas, mas que nós queremos ver expressas, mas aqui cabe tudo, muitas outras situações, designadamente as questões ambientais. E, portanto, nós entendemos que se efetivamente o Conselho Económico e Social decidir, porque isto depois a lei dá liberdade, ou seja, a Constituição dá liberdade a que a lei orgânica venha depois estabelecer exatamente quais são as outras funções ou as demais funções, pode, naturalmente, falar sobre e consultar e coordenar sobre matérias de política ambiental. Nós não vemos necessidade de passar a alterar a designação, nem vemos sequer que seja acompanhada com qualquer fundamentação. E, portanto, volto a reiterar que a preocupação do PSD é, essencialmente, dar aqui um importante sinal e que a Constituição dê um importante sinal para a importância da coesão. E desde logo para a importância da coesão que o Conselho Económico e Social tem assumido na nossa sociedade, desde logo garantindo a paz social e económica no nosso país e em momentos muito difíceis que até temos vivido. E, portanto, gostaríamos de ver esta nossa proposta acolhida, mas naturalmente estaremos aqui para continuar a fazer a discussão sobre esta matéria e outros. Muito obrigada.
E passava agora também para o mesmo efeito ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a nossa proposta no artigo 92 vem na sequência daquilo que temos feito. Queremos uma Constituição mais moderna e para o futuro. E a importância que temos de dar ao ambiente para o futuro é fundamental. E por isso, a nossa tentativa de passar do SES para um CESA, passava a ser Conselho Económico, Social e Ambiental. Eu peço desculpa à Sra. Deputada Alexandra Leitão, não ouvi a sua segunda intervenção e corro o risco até de já me ter respondido ou já ter feito algum comentário a isto. Eu creio que o ambiente tem que estar cada vez mais ligado às políticas económicas e sociais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da seca. A seca no Alentejo, e particularmente no Alentejo e Algarve, que já saíram notícias hoje, que vai ser muito severa outra vez este ano, provoca o quê? Provoca despovoamento, provoca dificuldades, quer na parte agrícola, quer na vida das pessoas. Portanto, lá está a interligação entre a economia, as causas sociais e, obviamente, também o ambiente. Por isso, nós... A mudança deste título, e não só o título, respondendo também ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo e Pedro Filipe Soares, não estamos só a mudar o título, integramos também o ambiente, quer no ponto 1, quer no ponto 2, também acrescentamos a palavra ambiente e as causas ambientais nestes dois pontos. Em relação às propostas do PSD, bom, o PSD propõe relocalizar o artigo referente ao Conselho Económico e Social, retirando da parte relativa à organização económica e introduzindo no novo título, relativo a Conselhos de Coesão, e portanto integra a política económica como fator de coesão. Concordamos que a política económica seja relevante enquanto motor de coesão económica e territorial, no entanto, isso não implica que o referido artigo tenha que ser relocalizado e consideramos que o local mais adequado é efetivamente onde se encontra e este comentário vale tanto para a alteração proposta ao artigo 92, como a do 276A, uma vez que estão interligadas. No que diz respeito à proposta de tornar o regime do Conselho Económico e Social como matéria de reserva absoluta da Assembleia da República, atualmente esta não consta do elenco de matérias reservadas e temos algumas dúvidas que seja necessário incluir, apesar de reconhecermos a importância deste Conselho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que está tudo esclarecido nestes pontos. Vamos passar ao segundo bloco de artigos, portanto, que era onde devíamos ter começado. As entidades reguladoras e entidades administrativas independentes, que têm propostas da Iniciativa Liberal, do Chega e do PSD. Portanto, três partidos têm propostas nestas matérias. E, portanto, vou começar pelo PSD, que é sempre da ordem decrescente e, como tal, tem a palavra sobre isto a Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. O PSD apresenta algumas propostas de alteração à Constituição neste assunto e, começando pelo artigo 133, a linha número 1, a linha M, e também no 133, a linha R. Dizer antes de mais que as propostas em causa têm como justificação um reforço das competências do Presidente da República e, portanto, é esta a motivação e concretizando na linha M aquilo que o PSD propõe é que a nomeação e a exoneração do Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e do Governador do Banco de Portugal seja feita após a audição parlamentar, podendo a Assembleia da República emitir parecer negativo vinculativo se aprovado por 2/3 dos deputados presentes. Com esta alteração também se elimina a proposta do Governo que levaria a esta nomeação e exoneração destas entidades, acrescentando aqui também o Governador do Banco de Portugal. No que respeita à linha R, propõe o PSD que também compete ao Presidente da República nomear e exonerar, sob proposta do Governo e após a audição parlamentar, os presidentes das entidades reguladoras. Portanto, aqui também este reforço no que respeita às entidades reguladoras e ao seu Presidente. Depois, avançando para a proposta de alteração ao artigo 164. No artigo 164, estamos no âmbito da reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República. O que pretende o Grupo Parlamentar do PSD é também, neste caso, o reforço desta competência no que respeita à Assembleia da República. Em concreto, a linha X, regime geral das entidades reguladoras e regime específico das demais entidades administrativas independentes. E, finalmente, no artigo 165, matéria da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, o PSD propõe que seja acrescentada uma alínea que refere que também existirá competência para a criação e extinção das entidades reguladoras. E, portanto, de uma forma muito breve, penso que neste momento não se justifica de ser mais comentários, isso. São estas as nossas propostas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sobre o artigo 133, a linha M do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, neste artigo, o que o Chega propõe é acrescentar já às competências do Presidente da República mais competências, particularmente a nomeação dos presidentes das entidades reguladoras, assim como o Governador do Banco de Portugal. O objetivo desta proposta é simples. Consideramos que é da máxima importância a separação dos poderes, bem como a garantia de independência no exercício dos cargos. Ora, atualmente, o membro do Governo responsável pela principal área de atividade económica, sobre a qual incide a atuação da entidade reguladora, indica a personalidade a nomear e solicita a sua audição à Comissão Parlamentar, remetendo também o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O relatório fundamentado emitido pela Comissão Parlamentar é tido em consideração para a designação da personalidade como membros do Conselho de Administração, o que é feito pelo Governo por resolução do Conselho de Ministros no artigo 17. Em suma, a nomeação cabe ao Governo. Ora, salvo melhor opinião, o Presidente da República é uma entidade mais isenta para proceder a essa nomeação, especialmente tendo em conta a importância das entidades reguladoras. E até para que não aconteçam situações, como aconteceu bem recentemente, como as de Mário Centeno ou a de...